Bom, então vamos começar a próxima história que tem na sequência. A última coisa que nós vimos aqui que aconteceu foi a história da esposa do Potifar com Yosef, que por conta da acusação dela, Yosef foi parar na prisão. Yosef ficou preso, e Yosef está preso há aproximadamente 10 anos.
Nossa,
muito tempo. Muito tempo, ele ainda vai ficar mais 2 anos. Ele fica total 12 anos preso. Quer dizer assim, Yosef foi vendido com 17. Yosef foi vendido com 17, trabalhou na casa do Potifar 1 ano. E aí ele foi preso, ficou 10 anos preso, até a história que a gente vai ver agora. Depois dessa história, mais 2 anos até que ele sai da prisão. Agora, o Midrash diz que se falava o tempo todo sobre Yosef. Conhece aquilo que sai uma notícia e fica se falando sobre aquilo o dia inteiro? Aí finalmente acontece alguma outra história grave em algum lugar, todo mundo esquece, como se nada aconteceu até agora, todo mundo muda para a nova notícia. Uau, que visita ilustre! Aí muda-se totalmente o foco. É o que acontece aqui. Todo mundo falando o tempo todo sobre a grande notícia do Yosef, que imagina, o escravo do Potifar tentou pegar a esposa do Potifar, e todo mundo falando, blá, 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 Yosef foi preso, foi preso, foi preso. Essa era a notícia que ficava circulando o tempo todo. Até que Deus fez com que acontecesse uma outra história, que abafou a história do Yosef, e começou-se a falar do novo acontecido no Egito. Conta a Torá o seguinte: Vayehi achar hadvarim ha'ele, e foi depois desses acontecimentos, chateu mashkem melech mitzrayim vehaofe, pecaram, cometeram uma falha, o mashke é aquele que dá de beber, e ofe, o padeiro do rei do Egito, eles cometeram uma falha com o seu chefe, com o seu patrão, o rei do Egito. Vamos seguir mais um pouco e a gente faz uns comentários. O faraó ficou bravo, ficou nervoso com os dois eunucos. Alçar Hamashkim, sobre o ministro da bebida, de alçar Haofim sobre o ministro do pão. Vaitenotam Benishmar, e colocou eles em guarda, quer dizer, prendeu eles por enquanto. Delegacia. Beitzar Hatabachim el Beit HaSohar. Onde que era essa prisão? Essa prisão era a prisão do Saratabachim, do Potifar, o ministro das mortes, como nós vimos, com mortes, se referindo ao açougue do rei, ou carrasco-chefe. Mekom asher Yosef asur sham, o lugar onde Yosef estava preso. Então, existe aqui uma diferença entre o verbo usado para os dois ministros e o verbo que está usado sobre Yosef. O ministro foi posto bemishmar, os ministros foram postos bemishmar, em guarda, e Yosef estava assur, ou seja, Yosef estava preso, era prisão perpétua ou algo do gênero, está preso, vai ficar ali. E os dois foram presos por enquanto, esperando um julgamento. Vayifkod sar hatabachim et Yosef itam. E o ministro, o Potifar, nomeou o Yosef para ficar junto deles, desses ministros, vayishar et otam. E ele servia esses ministros. Vayihyu yamim benishmar. Eles ficaram presos ali um ano. Bom, antes de mais nada, nós notamos aqui uma diferença de linguagem do primeiro versículo e o segundo. Está escrito no primeiro versículo que pecaram perante o faraó, ou seja, cometeram uma falha perante o faraó, o mashke e o ofê. Mashke é aquele que dá de beber, aquele que serve a bebida, e ofê é o padeiro. Depois diz a Torá que ficou nervoso o faraó com o ministro da bebida e o ministro dos pães. Primeiro está falando de uma profissão direta e depois falando de um ministro. É a mesma pessoa ou são pessoas diferentes? O Midrash diz que quem cometeu a falha foi o cara que põe a mão na massa mesmo. O sujeito que vai lá na frente do rei e serve o copo dele. E o sujeito que assa os pães de fato. Só que, quando o faraó ficou nervoso, o faraó ficou nervoso com quem? Com o responsável. É o ministro. Quer dizer, alguém que estava acima do padeiro. Alguém que estava acima do sujeito que serve a bebida. Por que que o faraó ficou nervoso? Já vamos ver por que que o faraó ficou nervoso. O Rav Hirsch traz aqui uma coisa muito interessante. Ele diz que do fato que a Torá primeiro chama o que serve a bebida e o padeiro, e depois a Torá fala o ministro da bebida e o ministro do pão, a Torá está mostrando e gozando, de certa forma, desses postos. Por quê? Porque esses postos funcionam da seguinte forma. Quem está abaixo olha e fala, é um ministro. Mas quem está acima olha e fala, esses são schleppers. Para o faraó, esses dois eram escravos. O que que eles são? São escravos. Para o povo, era o ministro do pão e o ministro da bebida. Quer dizer assim, o que transforma esse sujeito num ministro? Transforma ele numa pessoa tão importante? O fato que ele serve o vinho para o rei. O fato que ele faz o pão do rei. Transforma ele em alguém importante. Mas no final das contas, no caso, principalmente nós estamos falando aqui de um faraó que era um ditador, se nós estamos falando de uma ditadura qualquer, quem está abaixo do rei, está abaixo do rei. E é um escravo que vai ser tratado como qualquer outro escravo. Não vai ter diferença nenhuma. O cara pode, quando vai tomar uma cervejinha na esquina, falar, eu sou o ministro do faraó, porque eu sirvo vinho para ele, eu sirvo pão para ele. Mas no final das contas, dentro do palácio, ele é tratado como sola de sapato. Tanto é que o rei ficou nervoso, acabou, entrou na prisão. Não é que o cara cometeu um crime terrível. Foi para a prisão. O que foi que eles aprontaram? Existem três opiniões no Midrash que podem se encaixar todas juntas. Não impede uma de estar junto com a outra. Uma opinião no Midrash diz que eles tiveram uma ideia de envenenar o rei. Voltou? Voltou. Então o que foi que aconteceu? Uma opinião no Midrash diz que os dois tramaram envenenar o rei. Segunda opinião que é trazida no Midrash, que os dois estavam planejando assediar a filha do rei. E por isso que a Torá fala aqui que o faraó ficou nervoso com seus eunucos, porque ele mandou castrar os dois, pelo que ele ficou sabendo que eles estavam querendo fazer. E em terceiro lugar, que o Midrash diz, que foi o que aconteceu. Envenenar o rei. Lembra da história de Purim? Os dois ministros queriam envenenar a Ahasuerus. Uma coisa extremamente comum com esses reis todos. O Midrash diz, terceiro lugar, que o que aconteceu foi que no copo de vinho do rei tinha mosca. E no pãozinho do rei tinha uma pedra. E esse foi estopim. Então, ou por causa disso acabaram descobrindo que eles estavam querendo envenenar, graças à investigação de onde apareceu uma mosca, uma pedra, acabaram descobrindo também que eles estavam querendo envenenar. Ou pode ser que não estavam querendo envenenar, mas no final das contas foi um desleixo aparecer uma mosca no copo e uma pedra no pão e eles foram presos. E como nós falamos no início, o Midrash diz que isso foi uma forma de desviarem a atenção da notícia e da manchete que o Yosef aprontou e está preso e tá. Desviar a atenção, tem dois ministros presos agora. E eles foram presos temporariamente. Precisa fazer uma investigação o que ocorreu. E eles vão ser julgados. E depois vai se definir o que vai ser feito com eles. Agora, existe uma grande diferença entre o ministro da bebida e o ministro do pão. Uma falha de uma mosca caída no copo mostra um certo desleixo, mas não tão exagerado, porque ele encheu o copo, ele está levando e caiu a mosca quando ele levou. Agora, uma pedra no pão já é exagero. Você fez o pão, você nem prestou atenção no que está fazendo e deixou passar uma pedra dentro de um pão. É mais grave. Conta a Torá, Vayachalu halom sheneihem, e sonharam um sonho os dois. Ish halomó belaila echad. Cada um o seu sonho na mesma noite. Ishkefitron halomó. Cada um segundo a interpretação do seu sonho. Hamashkev haofe. Esse que servia a bebida e esse que assava o pão. Asher lemelech Mitzrayim, do rei do Egito. Asher asurim beveit asor, que estão presos na prisão. Quer dizer, os dois têm um sonho. Cada um o seu sonho. São sonhos diferentes. Mas são sonhos que exigem uma interpretação. São sonhos que estão incomodando. Eles sentem que tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo captar o que, que é. O que significa que os dois sonharam um sonho onde Ishkefitron halomó, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O Midrash diz que o ministro da bebida teve o seu sonho, e num sonho que ele sonhou, primeiro ele sonhou o sonho dele, em seguida ele sonhou o que vai acontecer com o seu colega. O outro, o ministro do pão, mesma coisa, sonhou o seu sonho e a interpretação do sonho do ministro da bebida. E assim eles acordam, confusos. Vamos continuar para poder entender o que estava incomodando eles. Mas tem que ver o sonho para poder ver o que incomodava tanto eles. Conta a Torá o seguinte: Vayavó aleihem Yosef baboker. Yosef veio a eles de manhã. Vayar otam, viu eles vehinam zoafim. E viu que eles estavam com a cara feia. Eles estavam com cara de quem está tonto, cara de quem está perdido. E o Yosef vayish'al et tzarisei faró. O Yosef pergunta a esses eunucos do faraó, a Sheritov e Mishmar, que estavam guardados lá, estavam sob guarda dele, Beit Adonav Leimor, na casa do seu patrão, perguntando a eles, Madua Penechem Raimayo, por que a sua face está ruim hoje? Ou seja, Yosef percebe que eles não dormiram bem, alguma coisa aconteceu, e ele pergunta, o que aconteceu? Eles estavam presos já há um ano. Estão presos há um ano e o Yosef vê que alguma coisa não está boa com a cara deles. Pergunta, o que foi? Vayomeru Eilav. E eles contaram. Halom halamnu. Nós sonhamos um sonho. Ufoter ein oto. E não temos interpretação a ele. Vayomer alehem Yosef. Disse a eles o Yosef. Halol elokim pitronim. Deus tem soluções para sonhos. Saperuna ali, por favor, contem para mim. Vai saber Sar Hamashkin et Halomó le Yosef. E o ministro da bebida contou o seu sonho ao Yosef. Vai Omer Loi disse, Bahalomino, meu sonho, Verine Gefen Lefanai. Meu sonho tinha uma parreira. Uvagefen Shelosha Sarigim. E nessa parreira tinha três ramos. Vehi Reforachat Aletanitza. E ela começou a florir e criar botões e frutas. Rivshilu Ashkeloterra Anavim. E ficaram maduras as uvas. Muito rápido. Tinham três ramos e de repente flor. Botão, fruta, fruta madura. Vechos par obeyadi. E o cálice do faraó estava na minha mão. Vaekachet ha'anavim. Eu peguei dessas uvas. Vaeschatotam el kosparo. Eu espremi elas no copo, no cálice do faraó. Vaetenetakos al kafparo. E eu dei o cálice na mão do faraó. Quer dizer, ele tem um sonho muito simples, aparentemente. Afinal de contas, é a vida dele. Tudo bem que ele não pegava, talvez, a uva direto no cálice, ele devia fazer o vinho e depois servir. Mas no final das contas, é o serviço dele, é fazer vinho e levar vinho para o faraó. O que ele enxergou de tão estranho nesse sonho? Que ele não dormiu bem. Ele estava com a cara triste ou perdida de manhã cedo. E que ele está esperando uma interpretação ao seu sonho. Então, de fato, o sonho em si não tem aparentemente nada de estranho. Tem dois pontos, talvez, que pode-se dizer que são estranhos do sonho. Primeiro ponto que chamou a atenção deles é que ambos tiveram sonhos semelhantes numa mesma noite. Qual o sonho do outro ministro? Então vamos pular um pouco aqui. Depois ele vai contar o sonho. E ele diz assim, o ministro do pão diz mais pra frente, Afani bachalomi, eu também no meu sonho, Veine shelosha salei chori al roshi. Eu tinha três cestas de palha na minha cabeça. O vassal ha'elion, e na cesta mais de cima, Mikol ma'achal paro ma'aseofe, de todos os tipos de alimentos do faraó, assados. Tudo que é tipo de panificados tinha na cesta. Ve'a'of ochel otam min hasal me'al roshi. E um pássaro estava comendo desses pães que estão em cima da minha cabeça. Da cesta que está em cima da minha cabeça. Então os ministros tiveram sonhos semelhantes. Ou seja, o assunto do sonho, o tema do sonho, era igual para os dois. E quer dizer igual. O que um trabalha, ele sonhou, o que o outro trabalha, ele sonhou. Os dois estavam ocupados agora com a sua profissão original. E, de certa forma, o sonho está muito claro. O que vem a ser três? Olha que curioso. Meu sonho tem três ramos da parreira. O seu sonho tem três cestas. O que é esse três? É isso que incomoda eles. Alguém precisa vir e nos explicar o que vem a ser esse três. Mas é interessante que um sonho que tem uma mensagem para a pessoa, como Deus quer transmitir a mensagem para a pessoa, o sonho precisa vir já praticamente aberto para a pessoa. Precisa estar, os dados precisam estar muito claros para a pessoa. Não é que a pessoa sonha com um negócio totalmente estranho e não dá para entender nada de nada e ele agora precisa de uma interpretação. As coisas precisam ter mais ou menos um nexo no sonho. De forma tal que quando a pessoa ouvir alguém que vai explicar para ele, vai cair como uma luva para ele. Ah, sim, lógico. Óbvio que é isso. Se não cair como uma luva, não deve ser a interpretação correta. E agora ele está então pensando, num primeiro momento, o ministro da bebida está pensando, o que vem a ser esse três? O que significa esse três? Tá bom, eu servi a vinho e pelo jeito tudo indica que eu vou voltar a servir vinho. A questão é o que vem a ser o três. Primeiro lugar, para poder interpretar o sonho, nós vemos em primeiro lugar a grandeza do Yosef. Qual é a grandeza e a sabedoria do Yosef? O normal de uma pessoa é olhar sobre o mundo de uma forma generalizada. Ele vai olhar sobre o mundo de forma generalizada, vai olhar para objetos de forma generalizada e vai olhar para pessoas de forma generalizada. Mas o Yosef não é assim. Quer dizer, uma pessoa normal vai olhar e falar, temos aqui então pessoas presas que estão tendo sonhos. Bom, então pessoas já está generalizado. O Yosef olha para essas pessoas como pessoas individuais. Vamos olhar para o que esse cara faz? Não adianta ficar olhando como se fosse só um egípcio preso que está sonhando. Eu preciso me focar mais. Quem é ele? O que ele faz? Quais são as condutas dele? E o Yosef em nenhum momento esquece quem são essas pessoas. Por isso é interessante que quando a Torá fala que o Yosef perguntou a eles, é muito mais simples. Nós estamos falando sobre quem? Sobre dois ministros, estão presos, tiveram um sonho, etc, etc. Então é muito simples a Torá falar, Vayish'al otam, Yosef perguntou a eles. Você já sabe quem são eles, você está falando deles. Mas a Torá enfatiza aqui, diz, e ele perguntou aos eunucos do faraó que estavam presos com ele. Por que você repete isso? Eu já sei disso. Porque o Yosef olhou para eles como pessoas específicas. São eles que estão presos aqui, que são ministros do faraó. Vamos tentar interpretar o sonho segundo o que eles são. Diz o Yosef para os ministros, vocês estão dizendo que não tem ninguém para interpretar o sonho para vocês. Não é assim. Porque afinal de contas, esse sonho tem uma mensagem divina para vocês. E Deus está aqui também. E se é para vocês saberem de alguma coisa, e se é para ter uma informação, vocês vão saber da informação. O Midrash diz que o Yosef, ao ouvir este sonho do ministro da bebida que está contando para ele o sonho, ele diz, aqui tem uma mensagem para mim. Antes de ter uma mensagem para ele, tem uma mensagem para mim, Yosef. E Yosef fica muito satisfeito com a mensagem que ele entende desse sonho. Qual a mensagem? Midrash diz que a mensagem que ele entendeu do sonho é que o nosso povo tem três patriarcas. Três ramos fortes. E os descendentes, e você sabe disso, é uma coisa sabida na família, que os descendentes vão ser escravos. E pelo que está se vendo, a coisa está se aproximando cada vez mais. E Yosef entende desse sonho, que assim como nós temos três antepassados fortes que nos deram a força para poder enfrentar essa situação, nós vamos ter agora três líderes que vão fazer o êxodo do Egito. Vão acompanhar o êxodo do Egito. Moshe, Aharon e Miriam. Três irmãos. E que o copo com vinho representa o copo de amargura que Deus vai jorrar sobre o faraó e o Egito por terem causado sofrimento para o seu povo. E no sonho aparece quatro vezes a palavra kos, copo, cálice. Ou seja, Yosef entende disso que não só este reinado aqui, que vai escravizar meus filhos, vai ser depois julgado por Deus, mas todos os outros quatro reinados que vão subjugar os meus descendentes, que são os babilônios, os persas e medas, os gregos e os romanos, também vão ser julgados depois por Deus. Aliás, aí está uma dica também dos quatro copos que se toma na noite do Seder. E da mesma forma que, de repente, de uma forma tão rápida, começou a crescer flores, das flores viraram botões, das botões viraram já frutas maduras. ele entendeu que a redenção do Egito também vai ser algo de repente. Do nada, do inimaginável, de repente, as coisas vão começar a correr e o povo vai ser liberado do Egito. E você falou, opa, esse cara aqui é gente boa, me deu boas notícias, estou satisfeito. Vou interpretar o sonho dele positivamente também. Diz o Yosef para ele, Vayomer lo Yosef, disse a ele o Yosef, Ze pitrono, esta é a solução e esta é a interpretação do vosso sonho. Sheloshet hasarigim, sheloshet yamim hem. Esses três ramos são três dias. Beot sheloshet yamim, daqui três dias. Yisa faro et roshecha. O faro vai contar você, vai nomear você, vai elevar você. Vahashivecha al kanecha. E vai te devolver no seu posto. Venatatachos faro beyado. E você vai dar o cálice do faraó. Kamishpat harishon. Como era antigamente. Como era no início. Asher hayita mashkehu, que você era o que servia vinho para ele. Você vai voltar ao seu posto. Daqui três dias. Isso que você sonhou agora. É uma indicação que em três dias. Os três raminhos. Você vai servir vinho novamente nas mãos do faraó. Aí você vai perguntar, de onde Yosef tirou que os três ramos indicam três dias? De onde você chegou em ramos aos dias? E a resposta é a seguinte. Por isso, você é uma pessoa ligada, inteligente, esperta. O Yosef pensou três. O que tem a ver três? E não é só três, é três com rapidez. Porque, de repente, floriu e já viraram botões, já viraram frutas muito rápido. Quer dizer que tem uma indicação aqui que vai ser algo rápido. Três. Daqui três dias é a grande festa do faraó. Então, óbvio que três está ligado com essa grande festa do faraó. Se daqui três dias vai ter uma grande festa do faraó, depois vamos ver do que era essa festa, mas se vai ter uma festa do faraó daqui três dias, o provável e o lógico é que ele vai trazer todos os seus ministros. Então, esse cara aqui que está preso, sonhou que vai servir cálice de vinho na mão do faraó, significa que daqui a três dias ele vai voltar ao posto original dele. E Yosef aproveita a deixa e diz para o ministro que imzehartani terra, mas somente você vai lembrar de mim. Kasher yitavlach, quando o faraó vai fazer bem a você, quer dizer, você vai voltar ao posto. Ve'asita na'imadi chassel, você vai fazer comigo uma bondade. Ve'izkartani el paró, você vai me lembrar, quer dizer, você vai lembrar de mim perante o faraó. Ve'hotseitani min habayit hazeh, você vai me tirar dessa casa, dessa prisão. Ki gunov gunavti, pois roubado eu fui roubado, duas vezes. Fui roubado lá da minha família. E aqui eu fui roubado para a prisão também. Meeret ha'ivrim, da terra dos hebreus. De lá eu fui roubado. Vegampolo asiti meuma. E aqui também não fiz nada. Kisamoti babor. Me puseram aqui nesse calabouço. O que que o Yosef resolve falar dele agora, no meio da história? Yosef fala dele... Bom, primeiro você vai dizer, óbvio, né? Se o cara... Você já está ajudando o sujeito que está meio confuso. Você está fazendo ele ficar mais tranquilo. Está explicando para ele o que significa o sonho dele. Está dando uma interpretação legal. E o sujeito daqui a 3 dias vai estar na frente do faraó servindo o vinho. É a tua chance, né? Tua chance de falar pra ele, ó. Se estiver lá servindo o vinho, fala pra ele. Tem um cara lá na prisão que não fez nada, não sei porque está na prisão. Mas tem mais. O Yosef enxerga por que que isso aconteceu comigo. Tudo que acontece na vida da pessoa é divina providência. Por que que justo eu vi esses caras com a cara feia e justo eles sonharam e justo eles estão me contando o sonho deles? Deve ter algum motivo. Se ele está me contando um sonho que tudo indica que ele vai voltar a servir o faraó, tá, isso daqui está na cara. É para eu sair da prisão por intermédio disso. Então vamos aproveitar. E por isso ele diz para o ministro, ó, não vai esquecer de mim, tá? Vai chegar no faraó, lembra, Yosef está preso, coitado, não fez nada e está preso. Também é muito curioso que ele diz, eu fui roubado da terra dos hebreus. É a primeira vez que aparece um termo desse. Abraham era chamado Abraham Ha-Ivri, mas aqui é o primeiro lugar que aparece chamando a terra onde eles moram da terra deles. A terra não era deles, a terra era de Canaã e era a família do Abraham, descendentes de Abraham, era a família de Jacob. Quanta gente já tinha nessa família para chamar a terra inteira em nome deles? Daqui nós vemos como a família era muito conceituada na época. E as pessoas tinham um respeito e uma valorização especial pela família do Jacob. Ao ponto tal que as pessoas chamavam a terra deles. Quer dizer, a terra onde eles moram. Não quer dizer que é deles, mas é a terra onde eles moram. Fala. Ele já sabia desde o Brit Benaptarim, desde o pacto entre as partes de Abraham. Na família se sabia que eles vão ser escravizados em um dado momento. Ele está vendo que não só isso, ele está vendo que a redenção está já prevista. Não aos outros, especificamente ao Egito. Sim. Bom, perfeito. Interpretou o sonho. O homem está satisfeito, feliz da vida. Daqui 3 dias estou livre. Vayar sar haofim kitov patar. Vi o ministro dos pães, que foi bem interpretado. Como é que ele viu que foi bem interpretado? Quem disse que foi bem interpretado?
Foi bem...
Como?
O cara ficou sem vida. Aquele rapaz disse que já ele sumiu.
Bom, isso é uma boa, interessante. Ele percebeu que satisfez a interpretação. Diz o Midrash, como nós falamos antes, cada um sonhou o seu sonho e a interpretação do colega. Então, se o ministro do pão ouve que a interpretação... Oh, essa interpretação é isso que eu sonhei. Que daqui 3 dias o paró vai te contratar de novo na festa e você vai servir vinho perante ele. Ele falou, opa, Yosef é craque. Acertou. Vayomer el Yosef, ele diz para o Yosef, afanima halomi. Eu também no meu sonho. Tinha 3 cestas na minha cabeça. 3 cestas do quê? 3 cestas hori. Hori pode ser tanto de buracos, quer dizer cesta de palha que tem os furinhos, ou ainda de chorim de pessoas livres, quer dizer, cestas bonitas de pessoas importantes. Então eram cestas chiques na minha cabeça. O Vassal Ha'Elyon, e na cesta superior, Nikol Ma'achal Paró, de todos os alimentos do faró, Ma'aseofe, todos panificados, pãozinho francês, pãozinho italiano, tudo que é tipo de pães. Ve'a'of ochelotam min hasal me'al roshi. E o pássaro está comendo deles, dessa cesta que está na minha cabeça. Então, de novo, a interpretação que nós falamos do sonho, ela precisa ser muito óbvia. Não adianta querer procurar coisas que não tem nada a ver. E por aí já se vê que foi bem interpretado. Quer dizer, esse é mais um ponto. O ministro do Pão vê que o Yosef não boiou, não viajou na maionese. Ele foi direto ao assunto. Então ele conta o seu sonho. Só que o seu sonho, o Yosef não gosta muito. O Yosef enxerga nesse sonho uma mensagem para ele, Yosef, negativa. Enxerga que esse sonho está transmitindo que os seus descendentes aqui no Egito vão sofrer três coisas na mão do faraó. Primeiro, que eles vão ser escravizados, vão trabalhar duro. Segundo, que os seus filhos vão ser jogados no Nilo. E terceiro, que o faraó vai fazer uma série de decretos ruins sobre os seus descendentes. Então Yosef falou, opa, sabe uma coisa? Stop. Já falou coisa demais que eu não queria ouvir. E por isso Yosef não deixa ele continuar o sonho. Vayan Yosef vayomer. Yosef respondeu no meio do sonho. Falou, tá bom, ok. Até aí. E já começa a interpretar para ele o sonho. Vayomer Zepitrono, ele diz, esta é a interpretação do seu sonho. Sheloshet Hasalim, as três cestas, Sheloshet Yamimhem, são três dias também. Quer dizer, vocês sonharam coisas semelhantes. E, de fato, tem tudo a ver. De novo tem a ver com a festinha daqui três dias. Deot Sheloshet Yamim, daqui três dias, Yisafaro Etroshecha Me'alecha. O faraó vai tirar a cabeça de cima de você, e vai te pendurar numa forca. Era o nome literalmente forca, no sentido de forca. Etz era qualquer mastro que se pendurava uma pessoa, mesmo depois de morta. Para todo mundo ver o que acontece com quem faz tal e tal coisa. E o pássaro vai vir e vai comer a carne de você. Sim. Sim. Tem coisas em comum. Cada um sonhou com a sua profissão. Os dois têm três. Oposto ao outro, a gente já fala sobre isso. Perfeito, ótima pergunta, a gente já fala sobre isso. Conta a Torá, Vairi Bayom Hashelishi, que foi no terceiro dia, Yom Huledet Et Paró, o dia da geração, do nascimento do faraó. Vayas Mishtelech Olavadav, ele fez um banquete para todos os seus escravos. Vayisa et rosh sar hamashkim vet rosh sar haofim betoch avadav. E ele colocou na lista de chamados, de convocados para esta refeição, para esse banquete, o ministro da bebida e o ministro do pão. Vayashev etzar hamashkim al mashkeihu, e ele colocou o ministro da bebida na sua bebida, quer dizer, no seu serviço, de novo, de servir a bebida. Vayiten hakos al kaf paro, e ele deu o cálice na mão do faraó. Vetzar haofim talá, e o ministro do pão foi pendurado, foi morto. Kasher patar lehem Yosef, conforme Yosef interpretou a eles. Termina a Torá dizendo: Veloz achar sar hamashkim et Yosef, e o ministro da bebida não lembrou do Yosef, veishkacheu, e esqueceu dele. Que festa era essa? Yom Huledet et Paro, aniversário. Então, um midrash diz que Yom Huledet et Paro é o aniversário do faraó. É o dia do aniversário dele. Fez um banquete com um bolo de aniversário. E nesse banquete, um foi voltou ao seu posto, serviu o vinho para ele, e o outro foi pendurado, foi morto. Outro midrash diz que Yom Huledet não é o dia do nascimento dele, é o dia do nascimento do seu filho, o nascimento do futuro faraó. O faraó teve um filho, e no terceiro dia do nascimento do seu filho, ele fez uma grande festa para todo mundo. Afinal, nasceu o seu filho. Indiferentemente se era aniversário dele ou o nascimento do seu filho, ele fez uma festa. Uma super festa. E nessa super festa chamou todo mundo e todos os seus empregados. Um voltou ao posto, outro foi morto. Bom, eu não sei se tinha mais algum, tinham dois presos. Os dois presos foram soltos. Um foi levado de novo ao posto e o outro foi morto. Por que essa diferença? Por que que um foi voltou ao posto e outro foi morto? Por quê? Porque o faraó enxergou que, escuta, caiu uma mosca no vinho, não deveria acontecer, mas pode acontecer. Então vai, vamos ser mais leniente com ele, ok, pode voltar. Mas uma pedra no pão significa que você não prestou atenção no que estava fazendo o pão. É muito mais grave. E isso eu não vou permitir. O Midrash diz que a ideia de envenenar o faraó veio do ministro do pão. O outro era só cúmplice. E por isso o faraó foi mais rigoroso com ele e matou ele. É, a mosca pode cair, é uma coisa normal. Agora, você faz o pão, você está mexendo no pão, você tem que ver o que você está colocando dentro do pão. Como você não vê que tem uma pedra dentro do pão? Ó, muito bem. Não o faraó, é o ministro da bebida. Pode ser que ele sabia da história, como nós falamos, que foi a notícia. Sim, então, Primeiro, uma coisa interessante que o Rav Hirsch nota aqui é que as refeições antigamente eram chamadas de mishté. Mishté é de espiar, beber. As refeições são chamadas de mishté, quando as pessoas sentam para beber. Por que que era chamado assim? Porque daqui nós vemos que essas refeições deles eram um pouco mais para meditação. Eram momentos para eles discutirem filosofia e coisa parecida. Como era um momento de filosofia, eles mais bebiam para poder conversar. Você não consegue passar 6 horas numa mesa sem ficar conversando. Mas, se as pessoas estão comendo, acabam não conversando tanto. Então, a conduta deles antigamente, para poder filosofar nas refeições, era beber mais do que comer. Aí você bebe um pouquinho, bate um belo num papo, começa a viajar, a falar, a filosofar, e você tem a boca livre para poder se ocupar de fala e não de comer. Agora, quanto à segunda questão, o ministro da bebida, diz a Torá, Velozahar, ele não lembrou, Vaishkacheu, e ele esqueceu. O que significa isso? Ele não lembrou, ele esqueceu. Óbvio. O Rav Hirsch traz que Shachach, esquecer, na verdade, significa que a pessoa está tão cheia de outras preocupações na cabeça que ele acaba esquecendo de alguma coisa. Então ele não lembrou por quê, porque tinha outras coisas mais importantes na vida dele do que pensar no Yosef. Como é que a coisa mais importante ele esqueceu do Yosef? Como? Sim. O Rabbeinu Avraham Ben Harambam, o filho do Maimônides, se chamava Rabbeinu Avraham. O filho do Maimônides diz o filho do Maimônides explica que depois a gente tem que, se Deus quiser, semana que vem, elaborar mais sobre esse assunto, mas nossos sábios dizem que o Yosef fica preso depois dessa história mais 2 anos. Por quê? Na verdade era para ele já sair da prisão. Mas a linguagem do Midrash é: uma vez que Yosef não confiou em Deus e sim confiou no ministro da bebida que vai tirar ele da prisão, ele foi penalizado por Deus ficar mais 2 anos na prisão. A gente tem que entender melhor isso. O que quer dizer assim? Por quê? Então quer dizer que você tem uma chance de falar, você vai ficar de braços cruzados? Se Deus quiser, semana que vem a gente fala sobre isso. Mas diz então o Rabbeinu Avraham, filho do Rambam, que o ministro da bebida não é que esqueceu porque ele tinha memória fraca. O ministro da bebida esqueceu porque Deus quis que ele esquecesse. Deus quis que Yosef ficasse preso mais 2 anos, então ele precisa esquecer. Por isso que a Torá fala, Velozahar Saramashkimet Yosef, o ministro da bebida não lembrou do Yosef. Vaishkacheu. E ele foi esquecido. Quem? Deus fez o ministro da bebida esquecer. Esse Vaishkacheu é um verbo de Deus sobre o ministro. Quer dizer, Deus fez com que ele esquecesse do Yosef para o Yosef ficar 2 anos mais preso. E melhor falar sobre isso, se da semana que vem a gente fala melhor sobre isso. Agora, quanto ao sonho aqui, Fala. Sim. Sim. Na salvação de Deus. Óbvio. Precisa se entender melhor como é que é isso. Então o quê? Você fica de braços cruzados? Deus vai me tirar da prisão. É isso que a gente quer ou não? Se Deus quiser, semana que vem a gente fala melhor sobre isso. O Yosef fica preso 10 anos mais 2. 10 anos era para perdoar o que ele fez para os irmãos. Assim diz o Midrash. Lembra que ele fez acusações para o pai, porque ele achou, ele entendeu, ele achou que os irmãos estavam... Ele ficou 10 anos, 1 ano por irmão. Agora, 2 anos a mais é por causa da declaração dele aqui em pedir ao ministro da bebida para sair da prisão. Então, por isso ele ficou no total 12 anos preso. Embora, de certa forma, isso foi bom para ele. Nossos sábios trazem que, apesar de ser, de certa forma, um castigo para o Yosef, é mais uma vez algo que parece desagradável, mas no fundo é uma grande bondade que Deus está fazendo com a pessoa. Afinal de contas, estamos falando de um jovem, sem família, num país estranho, um país totalmente imoral. Onde é melhor ele ficar? Na prisão onde nada acontece? Ou ficar no meio da civilização que as coisas acontecem de errado? Melhor lá, ele está mais protegido lá. O Midrash fala que Yosef estava protegido na prisão. Então é algo chato, é algo desagradável, mas para ele foi bom. Ele viveu 12 anos protegido. Sim? Sim? Sem tranquilidade, o que tem para fazer lá? Ele trabalhava lá também. A gente viu que ele foi nomeado chefe da prisão. Ele trabalhava lá dentro, mas fora o fato dele trabalhar, ele não era uma pessoa livre, não podia sair. Então, nos horários livres lá, ele podia sentar e estudar e pronto. Essa é a vida dele. Sim, então vamos falar agora sobre isso. Onde foi que Yosef enxergou no sonho que ele vai ser enforcado? Quer dizer assim, o primeiro sonho está muito claro. O sujeito sonhou, a única coisa que faltava entender é o que são 3. Então Yosef entendeu que se daqui 3 dias tem festa, deve ser 3 dias para festa. Mas estava muito claro no sonho que o cara foi lá e espremeu as uvas no cálice, levou o cálice, pegou na mão do faraó. Está claro, é isso que ele vai voltar a fazer. Agora, da onde surgiu ao Yosef a ideia de 3 cestas com pão em cima e um pássaro comendo, que o cara daqui 3 dias vai ser morto? O Magid de Dubna conta uma famosa parábola para explicar isso. Como? Esse Magid de Dubna. Magid de Dubna chamava-se Rabbi Yaakov Krantz. Ele viveu há aproximadamente 250 anos, 200 e poucos anos atrás. Viveu na época do Gaon de Vilna. E ele era conhecido... Quer dizer, Magid é um termo usado para um palestrante de honra, não qualquer palestrante. Geralmente os Magidim são pessoas que contam parábolas e histórias e dessa forma eles conseguem gotejar as ideias deles para o público que está ouvindo eles. O Magidim é uma pessoa muito especial, ao ponto tal que o Gaon de Vilna chamava ele na sua casa para dar sermão nele. Quer dizer, o Gaon de Vilna ouvia sermão desse Magid de Dubna. Então, Magid de Dubna conta a seguinte parábola. Uma parábola que eu lembro desde pequeno. Uma vez eu estava na primeira série e eu tinha que preparar um discurso do meu aniversário para falar na classe. E minha mãe me contou no Shabbat à tarde essa parábola. Então, o Magid de Dubna conta o seguinte, que uma vez veio para uma cidade um mega pintor, aquele pintor profissionalíssimo. E ele colocou um quadro em exposição e falou que esse quadro aqui é perfeito, mas é muito perfeito. E eu dou uma nota preta para quem me encontrar um defeito nesse quadro. Não tem defeito, é perfeito o quadro. Nesse quadro estava desenhado um sujeito que parecia real, parecia que ele estava lá na tua frente. Em cima da cabeça dele tinha uma cesta cheia de frutas, também frutas assim que pareciam perfeitas. E estava lá na praça central da cidade o quadro, e as pessoas passavam na frente e ficavam embasbacadas, e ninguém tinha crítica a fazer sobre o quadro. Não tem o que falar, parece que eu estou na frente do cara. Até que chegou um sujeito e olhou para o quadro e falou: esse quadro tem um grande defeito. Ele não é real. Dá para ver claramente que não é real. Aí o pintor chegou e falou: como você fala uma coisa dessas? Como você está me acusando disso? Você não vê? Olha só as feições do homem. Parece que ele está vivo aqui na tua frente. Não, esse cara não está vivo. Ele está morto. E eu tenho prova para isso. Qual é a prova? A prova é que todo mundo, inclusive quando passava, achava incrível, que parecia tão real esse quadro, que tinham passarinhos pousados em cima do quadro, que já estavam até bicando a tela nas frutas. Então todo mundo passava e falava: olha só, o quadro é tão real que os pássaros estão até comendo as frutas. E esse sujeito inteligente falou: esse quadro é tão não real, e a prova é que se fosse uma pessoa com uma cesta de frutas na cabeça, nenhum pássaro se atreveria a chegar perto da pessoa, porque teria medo da pessoa, a pessoa está viva. Nenhum pássaro chega perto de uma pessoa. Como? Nenhum pássaro chega perto de uma pessoa viva com uma cesta de frutas e pousa na cabeça e começa a comer frutas na cabeça. Então disse esse sujeito para o pintor: se os pássaros estão vindo comer as frutas, e vocês estão querendo dizer que esse quadro é tão real que até os pássaros comem as frutas, pelo contrário, esse homem é tão falso e tão morto que as aves não têm medo de chegar perto dele. Diz o Magid de Dubna a mesma coisa aqui. Quando o Yosef ouve o sonho do ministro do pão, que sonha que ele está lá com três cestas na cabeça, em cima tem pão e os pássaros estão fazendo a festa, ele fala: peraí, não pode ser, isso não é uma coisa real. Não existe um pássaro comer algo que está na cabeça de uma pessoa. O pássaro não chega perto de uma pessoa viva. Ah, então significa que esse ministro, na verdade, está morto no sonho dele. que os pássaros não têm medo de chegar para comer o pão. E daí o Yosef então interpretou para ele e falou: olha, meu amigo, sinto lhe informar, mas no seu sonho, daqui 3 dias, você está morto embaixo do pão. E aí está, mais uma vez, a esperteza e perspicácia do Yosef. Quer dizer, não só que o Yosef enxergava cada um na sua frente como aquela pessoa especificamente, e portanto nós vamos interpretar o sonho segundo o que essa pessoa é, segundo o que essa pessoa faz, ele ainda consegue entender nas entrelinhas do sonho, nos detalhes do sonho, se a pessoa está viva, não está viva, o que ela está fazendo exatamente, para poder dizer para eles o que eles estão, o qual é o fim deles de fato depois de 3 dias. Não, quem vai fazer? Você tem uma profecia, de fato, profecia de algo que vai acontecer? Vai acontecer. Então o que fazer? Como? Como?